Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Bem, o nosso contato aqui no Podcast em Brasil é com o Rubens Panelli Júnior e com a Luciana Soares, que são da Trend to Go. Eu queria que vocês começassem o nosso bate-papo falando como foi, por que dessa iniciativa de montar a Trend to Go.
A ideia foi que nós percebemos que as marcas internacionais, as marcas de luxo, elas estavam vindo para o Brasil sempre de um formato de lojas, né, de lojas monobrand. Então, por exemplo, você tinha lojas como a Dior, como a Armani, etc. Né? E essas marcas vêm... Eles abrem lojas ou em shopping centers, em ruas, etc. E é um alto investimento, né? Normalmente isso é feito através até de um franqueado, de um licenciado, ou até mesmo pelos próprios investidores internacionais. E o Brasil ficou muito limitado dentro do mercado de luxo para essas marcas. Agora, existe uma série de outras marcas muito interessantes, boas, com custos até melhores, tá? Que não trabalham nesse formato lá fora. Então, por exemplo, você pega uma marca como uma das nossas aqui, a Monarch. A Monarch não tem lojas, ela vende no mercado multimarca. Então, nós vimos que existe uma oportunidade, nós trazemos marcas que não têm essa interferência, essa necessidade de se ter monobrand, e poder vender no mercado de multimarca brasileiro. Porque existem muitas lojas de ótimo nível que, às vezes, sozinha não tem condições de ir para um showroom e fazer compras, por questões de quantidade mínima, problemas com importação, que é um trâmite meio complicado, e também até com questões financeiras, né? Então, nós conseguimos fazer o quê? Fizemos um acordo com essas marcas e com essas empresas de licenciamento no exterior, para que nós fôssemos o representante deles aqui. Portanto, a gente tem um buying power, um poder de compra muito maior com eles lá fora. Temos toda uma estrutura de importação para evitar problemas de trâmite, de custo, inclusive. Porque se você importar um container é um preço, agora se você importar meia dúzia de peças é outro. Entendeu? Então, a gente consegue baratear o preço do que se essas empresas fossem sozinhas e prestamos um serviço deles não precisarem viajar, de gastar esse dinheiro para ver esses produtos lá fora. Apesar que é bastante agradável você poder ir para o exterior, etc. E tal, mas pelo menos você consegue eliminar esse custo e vendo aqui. Então, nós criamos um showroom de um nível internacional. Depois que ele ficou pronto, nós vimos que até melhor do que a grande parte dos showrooms internacionais, né, que a gente vê por aí. Então, fica também uma experiência de compra. Então, o objetivo é esse, é de pegar um segmento de mercado que não estava sendo explorado ainda.
Luciana, nesse segmento de mercado, né? Aí o Rubens já fez um panorama para a gente super interessante desse segmento de luxo. Mas como foi a escolha dessas marcas que vocês têm aqui no showroom? Foi pesquisando também o mercado? Foi, na verdade, com a relação que vocês tinham nesse próprio nicho? Como foi isso?
As duas coisas, né? Primeiro, assim, identificamos a necessidade das marcas que são de tendências, trending no mercado internacional, ou seja, aquela moda que é lançada em Los Angeles, que cria aspiração, que vai depois para o mundo inteiro. E também das mais bem conceituadas marcas italianas. E foi esse o nosso critério.
E essas marcas? São roupas, acessórios, sapatos? O que vocês têm aqui no showroom?
Cada marca possui um perfil. Tem marca que nós trabalhamos só com a linha masculina, certas masculina e feminina, e outras também que incluem acessórios. Também vamos ter a parte de marcas que trabalham só com acessórios e futuramente, quem sabe, até produtos de casa também.
Rubens, complementando o que a Luciana estava falando a respeito aí dessas marcas, pelo que ela disse, claro, tem aí não só empresas dos Estados Unidos, mas também da Europa. Como é esse cliente? É ávido realmente por marcas desses mercados específicos? Como é o comportamento do cliente do mercado de luxo?
Não, na realidade não é de um mercado específico, a marca fala mais alto, né? Fala mais alto nessa história. A origem dela é uma questão de onde ela foi criada, né? A maioria das marcas, as grandes marcas, hoje às vezes nem estão mais com suas sedes nos países de origem. Né? Então, esse negócio de onde vem não é o mais importante. O que vale mesmo é a imagem e a identidade de cada marca. Então, se você está procurando uma marca que preencha as suas necessidades pessoais, seu estilo de vida, etc., você vai, obviamente, encontrar em algumas delas esses requisitos, né, essas características que preenchem a sua necessidade. Então, é basicamente é isso. Nós procuramos entender bem o consumidor brasileiro. É isso que é o mais importante, é você entender claramente qual é a necessidade maior do consumidor. Esse é o trabalho que a Luciana faz. E aí, sim, nós identificamos marcas lá fora que preencham essas expectativas. E trazemos exatamente isso. E dentro dessas marcas ainda, nós não trazemos a coleção inteira. Nós trazemos aquilo que mais se adapta também às necessidades do, e o gosto do, do brasileiro. Não adianta você trazer um mostruário aqui de 400 peças, que vai te dar, você vai precisar de espaço, tem custo, etc. e tal. Então, a gente já faz essa pré-seleção também. Então, esse é o grande diferencial do nosso trabalho, é conhecer o mercado interno.
Além de um gosto, de um olhar, existe uma tendência, além da tendência, ou seja, existe um gosto que a brasileira ou o brasileiro consumidor tem com relação a essas marcas, assim, já que vocês fazem essa filtragem, como é esse gosto, esse olhar que o brasileiro tem com relação à moda? De grife, né?
Isso também depende do mercado, né? Por exemplo, o Nordeste, Sudeste. O Sudeste, ele é mais discreto. Então, ele pode gastar num pretinho básico que não apareça o logo da marca, mas que seja um vestido de marca. Ele está disposto a gastar uma certa quantia por esse vestido, porque ele quer o desejo, ele quer o corte do vestido, ele quer a aparência. Já, por exemplo, nos mercados do Nordeste, eles gostam mais de estampas extravagantes, é um outro perfil de consumidor, né? Então você tem que levar tudo isso em consideração na sua escolha.
Vocês vêm, claro, de uma carreira muito bem sucedida nesse mesmo segmento de moda. Eu queria que vocês comentassem a respeito dessa trajetória anterior e de que maneira vocês sentem que contribuem no dia da Trends to Go.
Bom, eu desde os meus 20 anos trabalho no setor de moda, né? Então eu comecei a minha carreira na C&A, eu entrei na C&A como todo mundo entrava na época, né? Como trainee, e fiz uma carreira lá dentro, eu fiquei quase 20 anos lá. Depois eu saí da C&A com o objetivo único de montar uma empresa de consultoria para todo o skill que eu consegui lá, toda a experiência que eu consegui lá, eu achava que eu poderia desenvolver um bom projeto de consultoria no mercado brasileiro, e foi o que foi feito mesmo. Eu montei uma empresa, eu passei 2 anos fazendo consultoria, eu tinha mais de 15 clientes ativos na época. E um deles me fez uma proposta bastante interessante para trabalhar juntamente com eles, né? Eu pensei bem, pesei bem, achei que, pela minha idade na época também, que valeria a pena voltar para o mercado. Aí eu deixei a empresa de consultoria com os meus sócios, né, que tocavam isso, saí obviamente do mercado de consultoria por questões éticas, e fui para o grupo Pasmanic, que tem a Core e a Luigi Bertoli. Eu fiquei lá durante 2 anos e meio, depois eu recebi uma proposta da Daslu, para ser CEO da Daslu, exatamente para fazer o change management do prédio velho, a loja da Vila Nova Conceição, para o novo negócio. Terminou o meu contrato com a Daslu e eu comecei a procurar outras alternativas para, depois de ter feito, obviamente, ajudado a fazer a Daslu como é hoje, né? Depois eu procurei outras alternativas de coisas para eu fazer, eu não queria mais voltar para o mercado. E veio essa ideia de fazer a Trends to Go. A Luciana, a gente já tem uma relação de amizade há muito tempo, ela tem uma experiência grande com isso, então juntou aí o útil e o agradável, né? E nós resolvemos começar esse projeto. Convidamos mais um colega, o Emílio Marino, para fazer parte do grupo. E estamos fazendo isso. E eu voltei de novo para o mercado. Eu acabei recebendo uma proposta de um outro amigo também para fazer parte de um projeto de expansão muito grande que a empresa dele tem, que é o Grupo Valdac, que tem as lojas Siberian e Crawford. E eu achei interessante também o projeto. Como eu tenho a Luciana aqui que toca a operação, eu achei que vale a pena eu ter essa outra atividade também.
Luciana, eu queria que você falasse da sua experiência, dessa parte de design, da sua experiência fora, e o que você sente que você contribui aqui no dia a dia também da Trends to Go.
Eu passei, me formei nos Estados Unidos e depois fiz o mestrado em FIT, que é o Instituto de Tecnologia de Moda em Nova York. E depois fui morar na Itália, onde trabalhei para Prada, trabalhei para Fendi, desenhei estampas para várias grifes, como Lagerfeld, Valentino, Romeo Gigli. Então tenho bastante conhecimento no mercado internacional de moda. Depois, quando vim para o Brasil, sempre trabalhei voltada para a exportação das marcas brasileiras, porque eu acredito que o brasileiro tem sempre foi muito criativo, tem bom gosto, a moda brasileira é uma moda sexy, a mulher brasileira é reconhecida mundialmente. E o nosso projeto, inclusive, da Trends to Go, é encontrar, né, estilistas brasileiros e exportar essas marcas bacanas para o mercado internacional.
A gente comentou muito do cliente, mas assim, eu queria que vocês comentassem a respeito das empresas. No mercado internacional, existe de alguma maneira uma certa reticência com o mercado brasileiro pela legislação ou o comportamento das empresas brasileiras? Existe alguma coisa assim? Vocês venceram algumas resistências iniciais, Rubens?
Olha, tudo que é novo, que você não conhece, você coloca uma certa barreira, né? Então é normal que exista algum tipo de pergunta, mesmo porque todas as coisas que têm ocorrido no Brasil ultimamente, né, não dá muita credibilidade para o país. Então, infelizmente, nós estamos vivendo num país que está passando por uma transformação política, né, e ética muito grande. Então, obviamente, existe. Agora, não é também uma coisa assim tão grave, porque da mesma forma que o Brasil é um país novo para muitos dessas empresas, a China, a Índia e outros países emergentes também são. E também tem barreiras lá, tem problemas. E lá tem problemas culturais muito diferentes, até muito mais distantes dos valores europeus do que até mesmo o Brasil. Então, nós não vimos grandes barreiras, não. Eu não sinto que existe assim uma coisa, não queremos vender para o Brasil. Obviamente, eles exigem algumas garantias que, no momento, eles não exigiriam de outros países. Então, por exemplo, carta de crédito, pagamento à vista, coisa desse tipo, garantias, essas coisas assim, porque realmente... E nós também temos que nos precaver com isso, com os nossos clientes aqui, mesmo porque nós temos um país onde a legislação tributária muda praticamente todo dia, né? Então você tem que ter um controle sobre isso enorme. Então é uma insegurança. Mas nós acreditamos muito no negócio, né? Então nós estamos arriscando fazer e procurar trabalhar da melhor forma possível.
Essa crença no negócio, bem, a Luciana já adiantou para a gente que vocês pensam em fazer, vamos dizer, esse intercâmbio, né, de estilistas, de designers brasileiros para marcas fora. Quais são os outros planos da Trends2Go, assim, a médio e longo prazo? Rubens, Luciana?
Bom, primeiro é começar, né? Que nós já temos tudo isso bonitinho, já fizemos as primeiras encomendas de mercadoria e agora nós temos que pegar e falar o seguinte: bom, nós já fizemos um monte de coisa. Agora vamos ver se esse negócio realmente dá resultado, né? Acreditamos muito que vai dar. Então nós vamos fazer os testes agora nesse primeiro ano, um ano de testes, onde nós vamos testar as marcas, testar os produtos. A Luciana mesmo já falou que talvez a gente coloque alguma coisa de decoração, mas é tudo step by step, né? Então vamos primeiro agora ver como é que esse projeto vai se comportar para nós podermos pensar em outros projetos maiores no futuro. Mas uma coisa que é certa é que nós temos muito interesse também, não é só importar. Nós queremos, um grande projeto nosso é também levar coisas do Brasil para fora. Por isso que é muito importante essa sinergia entre essas empresas internacionais. Então, se nós conseguirmos fazer uma coisa bem feita aqui, um trabalho bem feito, que dê segurança para eles, vai ser muito mais fácil também para a gente passar os nossos produtos brasileiros para o exterior. Mas basicamente o nosso foco está nisso hoje. Obviamente que nós temos guardado na nossa cabeça uma série de outras ideias, mas por enquanto nós vamos ficar só nisso.
Aproveitando o gancho, a gente teve recentemente, é claro, a São Paulo Fashion Week. A gente tem agora uma série de eventos de moda que tem não só repercussão no Brasil, um país que não tinha, de repente, tanta tradição internacional de moda, mas agora tem uma grande visibilidade. Isso auxilia, de alguma maneira, o mercado de moda, a relação de vocês até com outros estilistas, outras marcas no exterior, Luciana?
Ah, com certeza, né? Agora nós podemos identificar que a própria São Paulo Fashion Week, ela tem mudado, ela tem aberto mais espaço para as empresas, novos estilistas. Então você vê que cada coleção, que cada lançamento novo, você encontra novos talentos fantásticos, né? Então tudo isso contribui para que a gente tenha maior credibilidade lá fora, como criativos, como inspiradores de moda, e eu acho fantástico.
Luciana, vocês têm um espaço aqui, a gente está no showroom de vocês em São Paulo, um espaço super grande. Além dessa exposição dos produtos que vocês são representantes, existem outros projetos que vocês acabam realizando aqui nesse espaço?
A ideia é trazer tudo que seja trendy para fazer eventos aqui, ou seja, lançamentos de produtos novos, serviços fotográficos, ensaios, campanhas de venda. Então é um espaço assim, bem bacana, nós deixamos um aspecto clean, sem logo, sem deixar muito colorido, porque as roupas já são a nossa principal atração, né? Então, foi acontecendo que outras empresas e outras pessoas acabaram nos procurando para usar o nosso espaço para eventos, que é muito legal também, um conceito que já existe nos showrooms internacionais.
Parabéns pela iniciativa de vocês, muito sucesso. Espero que daqui a um tempo a gente volte a conversar para vocês falarem dos outros projetos e do êxito que vocês tiveram no decorrer aí desse primeiro ano da empresa. Super obrigada, Rubens e Luciano.
O Podcast Brasil apresentou Entrevistas.